Seja muito bem-vindo a mais um Hidecast.
Um podcast feito por artistas para artistas, onde discutimos sobre a arte, o universo e tudo mais.
No episódio de hoje, vamos conversar com Ricardo Luiz Mariano, lead coordenador da Orbital Studios, e o tema será como se posicionar no mercado de 3D para enfrentar as oportunidades da área. Eu sou Júlio de Carvalho.
Eu sou Priscila Dastri.
E eu sou o Ricardo Mariano.
Ricardo, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. A gente agradece muito a sua presença e essa sua disposição de bater um papo hoje conosco.
Que isso, obrigado. Eu fico muito feliz de estar aí com vocês. É uma honra, né? Eu fui nos dois eventos da Onride, vi que eu vi acontecer e estar participando do podcast. Eu acho que é bem satisfatório para mim profissionalmente. Eu acho que fazer parte de estar perto de grandes artistas e da audiência também, né, no modo geral.
Gente, antes de começar, um pequeno recado. Se inscreva no nosso canal do YouTube, ative as notificações, assine o Hidecast no Spotify, no Google Podcast, no Pocket Cast e no SoundCloud. E também todos os links e informações que falarmos aqui no cast estarão no site da Onride School, em um post com o nome e o número do episódio.
Profissional da dublagem. Não, olha só, Priscila, ela era dubladora profissional.
Eu também.
Quer comparar comigo,
era fã dubladora, eu não era profissional.
Eu sou ilustrador, cara.
Eu também, né? Ela tem o dom da parada, mano.
Eu costumo falar com o Douglas que ilustrador é o peão da ilustração civil.
É bem assim mesmo.
Vamos lá, Pri, vamos continuar.
Então, Ricardo, pra gente começar, conta um pouquinho da sua história, por favor.
Ah, legal. Eu vou parecer um pouco velho, mas eu comecei em 2000, né, a estudar, vamos dizer assim, estudar, né, e tipo 3D, no modo geral, mas eu acho que é a mesma base de todo mundo, quadrinho, game, cinema, eu vou cortar um pouco isso daí, eu acho que já, a galera já, a maioria vai por esse caminho, né, vim de design também, publicidade, e comecei a estudar 3D em 2000. Então não posso falar que eu tenho aí quase 19 anos aí de carreira, porque não é na realidade, né? Ou é muito tempo de estudo até você ser aceitável no mercado. Então profissionalmente aí eu posso colocar uns 8 anos, 7 anos aí sólidos, né? Sólidos, onde que eu já consegui, como se fala, ser contratado pelas empresas, chamar atenção e pegar freelances. Então eu descarto, não descarto, né, porque você não pode se descartar, mas esse tempo de estudo eu meio que deixo só pra mim, vamos dizer assim. E agora, trabalhei na Iron Studios, e o meu primeiro estúdio grande foi a Casablanca, onde estou até hoje, que agora é a divisão Orbital Studios, né, no lugar que eu tô trabalhando. E faço personagens pra game, pra cinematic também, dei uma parada com estátuas, e é isso. Estou há 4 anos na Casablanca, agora no Orbital, e pretendo ficar lá um bom tempo ainda.
Você falou que você tem toda essa carga de experiência, né, desde que você começou a estudar, mas entre você começar os estudos, a começar a trabalhar com essa parte, tem um período bem diferente de tempo, né? E hoje em dia tem muitas pessoas que acham que fazendo um curso de 6 meses, de 1 ano, já vai entrar no mercado, já vai começar trabalho. E as coisas não são bem assim, né? Que dica que você pode dar para esse pessoal que tá querendo entrar no mercado agora, para eles entenderem que o processo é um pouquinho mais longo até você ficar num nível bom?
É bem legal essa pergunta, porque não é só a questão do estudo em si. Os tempos mudaram, né? Então, na nossa época, não tinha informação. Era muito mais difícil você pegar uma informação para você estudar, para você entender e talvez para você pensar em entrar no mercado. Hoje você abriu o celular, meu, destravou, tem alguém gritando um curso, um challenger, uma vaga, então a informação é instantânea. Eu acho que o tempo para você estudar, eu não posso comparar com o tempo que eu levei para estudar ou a galera que vocês entrevistaram, porque eram outros tempos, né? Eu acho que tipo a informação mudou de um jeito muito para melhor até. Então, tanto é que lá no estúdio onde que eu trabalho, dois alunos meus que nunca trabalharam, três alunos que eu dei aula, eles nunca tinham mexido com 3D. Então, em questão de meses, vamos dizer assim, sei lá, ou um ano, vamos dizer, eles já estavam no mercado de trabalho. Porém, eu acho que não é só estudar. Eu acho que tem a outra parte networking, cara. Isso daí eu bato muito. Porque às vezes o cara é bom, o cara tem talento, mas ele é fechado, ele não vai em evento, ele não conversa, ou quando ele tem oportunidade, o emprego tá ali do lado dele. E ele se trava e às vezes fica estagnado. O que eu mais vejo às vezes nas redes sociais é uma pessoa que é boa e fala, ah, eu não consigo. Mas às vezes ela não tá disposta a mudar de cidade, às vezes não tá disposta a mudar de vida. Se ela tá estudando, ela já tá pensando na Blizzard, mas ela não tem nem a coragem de mudar esse exemplo de São Paulo pro Rio. Entendeu? Então, eu acho que não é só o tempo de dedicação de estudo, mas é de colocar na cabeça que você vai, de algum jeito, conseguir. Entendeu? Esse é o meu ponto de vista.
É, vestir a cara, coragem e ir atrás daquilo que você quer, né?
Sim, sim, total, total. Eu acho que eu acho que hoje a informação, os estudos, os cursos estão muito próximos, os eventos em São Paulo, no Brasil, tá surreal, cara. O tanto de artista brasileiro que a gente tem de qualidade, não só falando de 3D personagens, mas de publicidade numa gama bem ampla, é surreal o tanto de informação que a gente tem no país hoje. E a pessoa, ela tá colocando outros problemas agora. É depressão, é que não consegue, é ansiedade. E estão colocando alguns problemas por causa de, estudei 6 meses, eu não arrumo emprego, eu sou um frustrado. Então é meio chato de ver isso até.
É uma coisa, fica uma dica aí pra quem não vai numa raid, não foi, tem que ir, ó. Evento de 3D tá aí, evento de arte tá aí. Fica sim, aí, sim. Ó.
Tem que ir e conversar com todo mundo.
Sim, sim.
Ricardo, como você vê o crescimento do mercado de 3D nos dias de hoje? Você falou aí que você tem mais, exponencialmente cresceu muito, tem muito artista bom. E como você vê esse crescimento no mercado de 3D, de empresa abrindo? Você tem o governo hoje em dia que não dá um suporte tão grande. O Ministério da Cultura praticamente foi extinto. E você tem muita produção de streaming hoje. Tem muito streaming surgindo lá fora. Apesar de não ter no Brasil isso, você tem aí HBO, Amazon Prime, Netflix, a Disney, que vem aí com, tá vindo aí com esse serviço de streaming. Como você vê o crescimento do mercado do 3D nos dias de hoje pra essa galera que tá começando?
Cara, eu acho que tá surreal, velho. Eu acho que, tipo, a crise... Eu sempre pensei assim, cara, que a crise, ela gera oportunidades. Então, se você tá reclamando, é que você não tá vendo a oportunidade. Ricardo, mas você é muito otimista, né? Você já tá empregado, tudo. Mas se eu tivesse essa quantidade de informação que eu tenho quando eu comecei, eu já estaria muito, muito melhor. O exemplo que eu vou te dar. Eu não sei o Rio de Janeiro do jeito que é o mercado, mas em São Paulo, onde eu trabalho ali perto do Itaim, o que mais tem ali é estúdio. Daí, você faz um curso. Você tem acesso aos profissionais que estão trabalhando ali. Tem um evento. A galera tá ali pra falar do que elas fazem. Geralmente é o holofote. Eu fiz um personagem, então, eu fiz. Mas, no entretempo, você tá ali pra conversar com o cara. Então, às vezes, você fica travado. E daí você coloca, daí tem essa informação em massa, né? O Brasil, ele não gera as coisas. Cara, mas teve várias crises, continuou publicidade. O que mais você vê, empresa de game, indie que tá tendo. Tem a Cocu em Fortaleza, tem a Kiris lá no Sul, tem a TFG aqui, tô falando de game só, né, que eu conheço. O ArtStation tá ali bombando direto, o Facebook tá ali, ó, gritando na sua cara ali, ó, um monte de gente postando as coisas. Então, eu acho que não é a falta de trabalho, porque eu acho que todo mundo que vocês entrevistaram, eu acho que a grande maioria fala, tem vaga. Só não tem profissional. E daí os alunos pegam e falam, cara, mas como que tem vaga, sendo que eu procuro e não acho? É porque ainda você não tá empregável. Então, daí quando você vai num evento, geralmente você não conversa o que tem que ser conversado. Você desperdiça o tempo. E não aproveita a oportunidade. Às vezes o cara tá precisando de um júnior do seu lado. E você não pergunta. Então, eu acho que o Brasil, ele cresceu muito em todos os aspectos. Tanto de profissionais, de quantidade de alunos, a ingressão de estudantes é surreal, de pessoas aprendendo mais 3D, profissionais, professores de qualidade no país e fora do país, e a quantidade de estúdios, de publicidades, de produtoras, de empresas indie, de empresas de game de RPG, de tabuleiro, de impressão 3D também. Eu acho que tem muita oportunidade, só você tem que abrir o olho para enxergar, eu acho. Não é tão fácil quanto que eu tô falando. Não vai bater na sua porta, realmente não vai. Mas os artistas estão em todos os eventos, perto de todo mundo. Então, se você perguntar, se você se comunicar, se você no Facebook conversar com as pessoas, não se trancar no seu quarto, a oportunidade tá ali. É o que eu acho. É o meu ponto de vista, eu acho, como recrutador e como artista. E como que uma pessoa que vai em eventos bastante. Eu tento ir em todos os eventos. Tanto na ICS, no Utopia, na Ride. Vou pra fora também no Summit. E me gerou oportunidades no Summit. Eu fui no ano passado, retrasado lá. Fiz contatos e me gerou oportunidades. Mas não só pela minha arte, entendeu? Eu acho que mais pelo fato de eu... Putz, se eu tô aqui, eu vou gerar uma oportunidade.
Então, assim, você... Realmente acho que faltam profissionais no mercado, né? Tá, e como que essas pessoas que estão começando agora, como que faz para preparar o portfólio, para se apresentar? Qual seria a postura para se apresentar com as empresas?
Não sei, eu acho que na época de vocês também a gente imprimia um currículo Vitae e mandava. Hoje isso daí não existe mais. Não existe. Como é que você... Tipo assim, um exemplo, a Light Farm. Como que eu vou chegar na Light Farm? Porra, ela tá no Rio, como que eu vou... Eu gosto do trampo de lá, como que eu vou chegar lá? Pô, eles fazem evento na Unride. Pô, legal, eu vou ter que pagar. Putz, eu tenho um ano pra juntar, legal. Eu fui na Light Farm. Meu, tem o Júlio, tem a Priscila, tem o Miltinho, tem o Rafa. Cara, eu lembrei dos nomes, anotei lá no celular. Putz, tem esses quatro que eu lembro. Eu vou no evento, se eu gosto da empresa... Quais são as primeiras pessoas que eu vou chegar? Ah, Milton tá todo atrapalhado. Milton, eu quero falar com você. Ah, mas depois, uma hora, ele vai ter que ir lá fazer a festa. Ele vai ter um minuto. Cara, é oportunidade, é o tiro que você tem. Tipo, é isso aí que você faz valer. Putz, você pagou R$1.000 e você não conversou com ninguém, cara. Você não listou as empresas que tá perto de você. Como que você vai focar Blizzard, Naughty Dog, sendo que tem um monte de empresa perto de você? Onde que você... Eu até tava ouvindo do Igor, tem um preconceito com as empresas brasileiras. Ah, mas... Pô, putz, cara, o que mais tem é trampo legal aqui no Brasil, cara. Até FG, a Casablanca, a gente faz coisas muito legais, cara, lá. Muito legais.
Sim,
Farm, tipo, tem um monte. A O2, a Vetor, a Aquiles, a Cocu, cara, fez Horizon, Zero Dawn. Tipo, e você tá mirando lá no outro continente, cara. Você não tem experiência. E tem eventos aqui do seu lado. Então, eu acho que não é muito uma fórmula, tipo, de como que, não é só você focar no seu desenho, não é só isso. Então, é um mercado onde tem muita gente estudando, mas muita gente vai desistir.
Eu acho que, além do cara querer aquilo, ele não tem que querer mais nada na vida. Ele não pode se ver fazendo mais nada. Se o cara não se vê feliz em mais nada... Eu trabalhei com arte, eu fui trabalhar com essas coisas, outras coisas, né? Quando eu falei, cara, nada me faz feliz. Eu trabalho no meio de uma festa, eu sou a única pessoa triste.
Eu falei,
tenho que voltar a fazer arte. Eu vou trabalhar com isso, nem que seja assim, é o último fôlego que eu vou fazer. Eu vou trabalhar 2-3 vezes mais do que eu trabalhava. E aí, eu estudei muito mais, eu trabalhei muito mais para conseguir meus objetivos com arte, que é o que eu trabalho hoje. E eu acho que isso, o cara, se ele não quer mais nada da vida, se ele não se vê feliz com mais nada, ele vai ter que fazer aquilo, porque é uma área muito difícil.
E isso daí que você comentou, tá ligado, que o Rafa falou, o que eu colocava na cabeça é assim, eu quero trabalhar com 3D. Então isso abre uma gama muito, um leque muito amplo de possibilidades. Quando que a gente só estuda character sem a gente ter experiência de 3D, a gente já tá se limitando, praticamente. E, pelo menos é esse o meu ponto. Porque eu tive muita sorte de entrar na Iron e trabalhar com Marvel no meu primeiro trampo. É difícil acontecer isso. É muito difícil. Então, agora que eu tô na Casablanca, no começo eu vi a dificuldade que era, que eu não sabia um pipeline, um workflow, tipo... ver, saber setores, saber tipo, entender os outros setores, saber de como funciona uma produtora, um estúdio. Então me fez falta, eu tive que correr atrás. Então, hoje, uma dica que é bem importante, que eu falo para quem quer começar e quem quer ingressar no trabalho, no mercado, não foca só 100% numa coisa onde que você tá vendo sair de show, tipo Hot Toys, Santa Mônica, Blizzard. Cara, aquilo ali é a cereja do bolo, velho. Cereja do bolo. Eu acho que, sim, tem exceções que já vão lá direto? Tem. Se a Blizzard fosse aqui, 90% das pessoas que estão estudando agora estariam empregadas na Blizzard. Porque a Blizzard, eu acho que, tipo, não é nada diferente do que todo mundo faz. É um trabalho normal, entendeu? Onde tem júniors, tem plenos. É como se fosse um estúdio normal. A única coisa que tá lá é a Blizzard, entendeu? Mas se você não tá preparado nem pro mercado daqui, cara, daí fica ruim de ajudar, não concorda, Júlio? Daí é...
Você falou um ponto bom, que é as empresas lá de fora e daqui. Na sua visão, que você tem experiência já, é mais fácil trabalhar como freelancer daqui, lá para fora, trabalhar dentro de um estúdio aqui, se mudar para lá? Como é que você vê essa visão? Freelancer versus full-time dentro das empresas, como é? O que é mais fácil para quem tá iniciando?
Ah, eu acho, ó, tipo, no ponto de vista financeiro, eu acho que é muito mais vantajoso você trabalhar aqui e ganhar em dólar do que quadruplicar o seu salário, tá ligado? E você não precisa sair, você não precisa sair de perto dos seus amigos e tá tudo fácil, você tem seu emprego fixo ou não, e você trabalha de freela. Porém, daí é questão de objetivo. E que nem o meu sonho, o meu foco é eu ir pra fora. Eu tenho isso na cabeça, eu sempre tive na cabeça. Desde quando que eu comecei, eu tava com isso na cabeça. Só que eu sei que é uma escada. Então, se eu não tô lá, é porque eu não mereço estar lá agora. Não adianta eu ficar me debatendo e ficar, nossa, fulano foi, e ficar naquele desespero, né? O Igor foi pro Canadá, o Igor foi pra Los Angeles, o Glauco, o Gilberto, o Vitinho foi pro Canadá, e falar, cara, os caras tá saindo e eu tô ficando, e ficar naquele desespero. Não, cara. Se eu não fui, não é a hora. Porém, eu tenho que estar feliz com o que eu tô fazendo. Eu tô super feliz na Casablanca. Porém, eu tô fazendo freelas pra fora. Então, eu tô fazendo freelas e tô fazendo meu portfólio. Que nem esse ano eu não fiz nada pessoal. Porém, eu fiz muito freela. Então, eu sei que eu vou colher isso aqui mais pra frente, entendeu? E eu não posso ficar muito me comparando às pessoas. Cada artista tem um raciocínio, um jeito de absorver a arte. Uns são muito mais rápidos, ele olha o concept e já pá, tá ali. Outros têm mais dificuldades, então eu não posso ser injusto comigo também. Você não pode se culpar. Às vezes se tem ansiedade, cara. Eu acho que é fato que pra você ir pra lá você tem que ser no mínimo sênior, você tem que provar um monte de coisa e agregar. Você não vai pra aprender, entendeu? Quando você pega um freela, o cara não vai te ensinar. O cara não vai te ensinar. O diretor de arte, ele não vai te ensinar como modela. E tem mercado, tem oportunidade pra todo mundo. Eu acho que os dois são bem válidos, eu acho. Cara, você trabalhar em house é super foda porque você cata um aprendizado surreal, cara, se você aproveitar. E freelance, você bota tudo em prática, cara, porque ali você é o diretor de arte, você faz a administração do seu tempo, você não pode errar, você tá colocando a sua cara a tapa. Eu acho os dois válidos e eu acho que os dois são consequências, né? Consequência.
Pra quem tá entrando agora, que dica você dá assim? Você acabou de falar aí, você viu a sua visão. Você já não é no ensino. Uhum. Por exemplo, eu fiz um curso, o cara faz um curso de, vamos lá, galera, não sejamos reais, ninguém vai trabalhar em 6 meses na área, mas tem que se levar a sério. Sim, uma sim. Faculdade. O cara, pra ser advogado, ele estuda vários anos pra conseguir. Então, profissional de arte, ele tem que estudar alguns anos pra conseguir. E esses anos dedicados, né? Estudei 2 anos e parei metade, ou estudei 6 meses, mas só fazia 2 desenhos por dia.
É estudar.
Então, assim, o cara que tá começando ali, tem um portfólio, tem 5 personagens, o que, que você acha que é mais fácil pra ele? É aplicar lá pra fora e disputar com esse bando de gente e ver se ele tá no nível ainda, ou se ele tenta, como você falou, trabalhar aqui dentro do estúdio, cara, primeiro emprego. É, ou com, se as empresas aqui de dentro elas só dão oportunidade se o cara já tiver uma experiência de freelancer. O que, que é mais fácil pro cara que vai iniciar, que nunca trabalhou aqui?
Ó, experiência própria, cara. Eu aplico quase todos os meses pra todas as empresas. Pra eu sentir, como, pra sentir como que tá meu portfólio. Às vezes não é nem intenção de trabalhar. Às vezes é pra eu sentir como tá meu portfólio, feedback. Se o cara respondeu, tá quente. Se o cara não respondeu, não tá quente. Eu preciso melhorar alguma coisa. E cada não que eu recebo, eu vou anotando e eu falo, putz, eu tenho que melhorar nisso, pra eu chegar aonde que eu quero. Se o, ó, experiência própria de... Geralmente, quando que abre uma vaga no ArtStation, se eles abrem uma vaga num estúdio que é pra fora, provavelmente eles vão ter que bancar seu visa. Então eles não vão contratar um júnior. É fato. Não vão contratar um júnior. Se não tá descrito que é freelance. Se tiver descrito que é freelance, aplica. Você não tem nada a perder, ou não, você já tem. Ou não, você já tem. É, em contramão, cara, se você for num evento, se você tá vendo as empresas daqui, aplica. Não fica esperando você ficar o melhor do mundo, cara. A empresa, ela não precisa do melhor do mundo, ela precisa de alguém que resolva o problema. Então, é, às vezes ela precisa de um cara que saiba abrir o V. E você sabe abrir o V, só que você tá pensando que você não é o melhor do mundo. E artisticamente, eles vão ter um cara que modela, mas eles precisam de um cara que abriu o V. Exemplo. E você sabe. E você tá perdendo a vaga por você mesmo. Você tá perdendo, não é por causa dos outros do mercado, você tá perdendo pra você mesmo, cara. Então, apliquem, tipo, apliquem pra empresas nacionais. E quando que tá, lê o que tá escrito. Isso é bem importante. E não apliquem consecutivamente, assim, ó. Ah, apliquei hoje pra Casablanca. Daqui passou uma semana, eu vou aplicar de novo pra uma vaga diferente. Não façam isso. Aplicou? Cara, se não teve feedback, já é a sua resposta que alguma coisa tá errada. Já é a resposta, entendeu? Não fique negativo. Mas não deixe de aplicar. Se você, desde que você leu. Mas, ainda mais quando quer pra fora. Se você tá lendo lá que é fixo, provavelmente, se você ver o podcast de todo mundo, cara, do Igor, do Glauco, do Gilberto, é fato, eles vão precisar de um sênior, ou de alguém pra resolver com muita experiência. E se você já tá, você já sabe que você não tá começando, então não é pra você, entendeu? Se, agora, se tá escrito freela, meu, então vai, porque às vezes o cara, ele pode ter a vaga, mas ele pode ter uma outra vaga menor, entendeu? Então é, quem não é visto não é lembrado. Então se você ficar escondido, ninguém vai saber que você existe. E a vaga não vai bater na sua porta.
Você acha que tem alguma área dentro do 3D que seja mais fácil de ingressar? Por exemplo, é mais fácil entrar em games? É mais fácil entrar em propaganda, alguma coisa nesse sentido?
Sim, eu acho sim. Environment. Às vezes a galera sabe, quando eu falo environment, não é. A galera fala environment, pensa que já é mato, selva e tudo isso. Não é, cara. O cara tem que modelar prop, o cara tem que modelar, sei lá, o chão, uma cena. E isso daí eu não tô falando pra game, só pra game e cinemática. Eu tô falando pra publicidade também. Que é o que mais tem trampo disso. Então, às vezes, a galera... O que eu sempre falo, se você gosta de personagem, faz um portfólio de personagem. Mas faz uma cena. Com cadeira, com armário, com arma, com tanque de guerra. Faz uma cena. Você só precisa de uma cena. Porque quando que você vai fazer uma entrevista, eu sempre pergunto. O que eu mais recebo é portfólios de personagem. E eu sempre pergunto, você sabe modelar outras coisas? Ah, eu tenho 10... Alguns pegam... Ah, não, eu tenho esse outro portfólio aqui, ó. Eu tenho esse PDF que eu não deixo online, mas eu tenho esse PDF aqui, ó. Ó, eu fiz essa arma aqui. Modelagem tradicional no Maya. Ah, eu fiz essa cadeira. Isso daí, meu, eu vou te falar que já é uns 30% a mais de porcentagem de você ser contratado. Tipo, o fato de você saber resolver outras coisas. Então, environment é uma coisa que... No nosso cotidiano, quando a gente vê no Facebook, no Instagram, a gente não vê muito isso. Mas os estúdios, né, eu acho que eu tenho quase certeza quando é que vai ter um comercial aí na Nerd Farm, tem muita coisa pra ser modelado. Então, você não vai pegar o cara que tipo... ó, um exemplo bem prático. É desperdício você pegar um Cris Costa, que faz rosto surreal, pra modelar uma cadeira. Você não vai fazer isso. Não desmerecendo quem modela a cadeira. Mas, pra quem tá querendo oportunidade, saiba que existe esse gap, entendeu? E se você quer ser um modelador de personagem, de rosto, de brand shape, de estátua, faça isso. Mas se você não tá empregado, mostra que você sabe fazer outras coisas. E eu acho que é essencial você ter um portfólio, no mínimo, mostrando uma cena, no mínimo. Mostrando abrir o V, mostrando que você sabe modelar um hard surface. Mostra essa outra habilidade. Porque às vezes você só deixa o personagem ali e você perde a vaga de bobeira.
É, uma coisa que você falou aí, deixar o... Quando você começou, você falou, eu queria aprender 3D, né? Eu queria trabalhar com 3D. Isso deixou o leque aberto pra várias possibilidades. Porque a galera hoje em dia
vê total,
o personagem
total.
E aí o cara faz Wolverine, Hulk e só isso. Vai. Wolverine, Hulk, Orc e Dragão. E aí o cara fica fazendo isso o tempo todo. E todo mundo tá fazendo Wolverine, Hulk, Dragão.
O glamour é muito do personagem, né? Personagem e tal. E tem muito mais coisa por trás disso.
Coloca na balança aí. Você só tá competindo com o mundo inteiro. É bem importante você mostrar que você sabe outras coisas. E você, meu, da massa, você já tá destacado. Numa vaga de emprego, você... Se eu fizer 10 entrevistas num dia... Um me mostrar o environment, esse um aí já tá na frente. Já tá na frente. E geralmente quem faz cenário abre ao ver melhor, modela com mais carinho, tipo, os loops, entende um pouco mais da modelagem tradicional, um pouco melhor, vamos dizer assim, porque ele não fica estagnado no ZBrush. Então você olha um pouco a parte técnica do cara. Então, hoje, ainda mais nos dias de hoje, né? Que é ZBrush quase 100%. Então, não no estúdio, eu vou falar, mas 100% no que a gente vê nos portfólios, porque no estúdio é quase Maya 100%. Mas é bem legal você, porque quando que você vê, tipo, quando eu tô vendo os portfólios, o que eu mais pergunto é o que, que você fez no Maya, ou no Max, ou no XSI. Porque tá na cara, eu já consigo ver o que, que é, eu só quero ver ele falando. Mas o jeito que ele modela, o jeito que ele deixa limpo a malha, o jeito que ele coloca shader, isso daí na produção é o essencial. É o essencial. Você fazer a imagem bonita, isso o render, look dev vai fazer. Eu preciso de alguém que modele bem e entenda o processo.
Você acha que pra quem tá começando, ser generalista é melhor do que ser especialista?
É que tem que... Essa palavra generalista aqui no Brasil é foda.
Aqui no Brasil, generalista. É o cara tem que fazer café, fazer planta de 3D, o cara tem que fazer personagem, hair.
Então, vamos até explicar aqui pra... Vai ter uma galera que tá escutando que é mais experiente e uma galera que tá escutando que não é experiente. Generalista, geralmente, você coloca na cabeça, eu sei fazer de tudo. Mas num estúdio não é isso. É tipo, você não é um quebra-galho, você sabe fazer tudo. Então, geralmente, o generalista é um cara que tem muito tempo de 3D. Muito, muito tempo de 3D. E geralmente é o que vai ganhar mais. Porque ele sabe resolver a bucha toda. Se deu problema no rig, no render, ele vai entender, ele sabe o que ele tá fazendo. Quando que você sai de uma escola, você não é generalista. Você é o júnior, você é um modelador, você tá aprendendo. Então, dica aí, ó, quando você for fazer uma vaga, se aplicar numa vaga, não fale que você é generalista, porque eles já, só de olhar no portfólio, eles já vão saber. Mas fala assim, não, eu saí da escola agora, eu sou, tipo, eu falo generalista porque eu não tô especializado ainda. Eu acho que é mais fácil de falar assim. Porque quando que você tá na área, daí você mesmo trabalhando, você vê os seus colegas e fala, porra, mano, aquele cara manja daquilo, de luz, de render, de câmera, de outliner, de node. Você fala, pô, o cara é generalista, o cara, tipo, que pepino que dá, o cara vai resolver. Então é legal a gente diferenciar isso aí.
Então, Nessa vibe ainda, você acha que é mais fácil entrar no mercado sendo mais artístico ou mais técnico?
Eu acho que se você for mais técnico, você tem mais vantagem. Tipo, sim, você chama atenção pelo artístico, pela direção de arte, mas você é contratado pelo técnico. Eu geralmente eu contrato as pessoas, tipo, ah, o cara tem um trabalho legal, um renderzinho, pá, legal, legal. Só que isso ele não vai fazer no estúdio. Ele vai fazer, ele vai modelar. Então eu preciso ver o técnico. Então é bem importante você não só dar peso pra direção de arte ou pro render, pra fazer as camadas de luz lá no final. Na hora de você mostrar, mostra bem como que você abre o mover, mostra bem como que você mostra o shader, mostra bem como que você é organizado modelando. Isso daí é qualidade técnica, que a pessoa vai falar, pô, o cara é organizado, entendeu? O seu outliner é organizado, a parte técnica ela é bem querida, assim, vamos dizer.
Bom, pra gente encerrar então, vou fazer a última pergunta. Qual é o sentido da vida, do universo e tudo mais?
Eu tomei um spoiler hoje, eu vi essa pergunta.
Você escutou do Igor, né?
Cara, é bem complicado, cara. Isso daí eu acho que não tem resposta, não. Eu acho que cada um vai ter a sua resposta quando morrer. Se for pra algum lugar, você vai ter a resposta. Se não, se você não for pra algum lugar e acabou aí no... Acabou o entendimento, né? A consciência, daí acabou. Daí morreu sem resposta.
Ricardo, muito obrigado por aceitar participar do Radcast. A gente ficou muito lisonjeado. Foi muito legal o papo aqui, cara.
Putz, legal, cara. Eu fiquei bem, bem contente pelo convite. Prazer em conhecer vocês dois. Espero o ano que vem conhecer vocês dois pessoalmente.
Vamos conhecer.
E, cara, é bem legal essa iniciativa aí. E chamem mais artistas, que tem muito artista brasileiro de qualidade aqui perto da gente, e é isso. Obrigado mais uma vez aí, a você, o Doug, Priscila, né? Priscila, o meu tio, o Rafa, abraço aí pra todo mundo, e qualquer dia eu vou aí no Rio aí fazer uma visita.
Vamos. Galera, a gente vai ficando por aqui, esse foi mais uma Radcast, tchau.
Até a próxima.
Valeu, galera. Falou, até a próxima. Valeu.